São Ambientalista Zero. Olá, Francisco, muito obrigado antes de mais por estar aqui
Olá,
connosco
boa
no
tarde.
Nunca
Boa
é
tarde,
Tarde.
bem-vindo.
Tem-se dito muito nas últimas semanas, desde que esta pandemia começou, que o único aspecto, talvez o único aspecto positivo de tudo isto, é o impacto ambiental que a alteração profunda no, na nossa economia tem provocado no meio ambiente. Faz sentido, de facto, olharmos desta forma tão otimista, deste ponto de vista ambiental, para este cenário? Vocês têm dados que sustentem de alguma maneira já tudo isto?
É evidente que temos, alguns temos divulgado, nomeadamente no que respeita à qualidade do ar nas grandes cidades, em particular em Lisboa. Nunca tivemos um ar tão limpo nestas últimas semanas, pelo menos olhando para os dados de todo este século XXI. E quem fala do ar fala também do ruído, fala também de um ar muito mais limpo que nos permite ver mais longe, mas também em áreas como os resíduos, em que em muitos municípios, por causa da quebra da atividade económica, a produção de resíduos baixou significativamente, mas devemos, obviamente, ter o devido cuidado de perceber que são aspectos conjunturais numa realidade que, obviamente, a todos nós nos afeta e são pequenos aspectos positivos no total de uma disrupção total da vida das pessoas e das famílias e da convivência social e da economia que agora lentamente irá regressar à normalidade.
Então, de que forma é que podemos capitalizar, aproveitar o que se ganhou do ponto de vista ambiental nestas semanas? O que é que de bom pode ficar deste tempo de emergência?
Ora bem, felizmente, olhando até para as mensagens de outros países e algumas mensagens também já cá dentro, apesar de um pouco contraditórias, em algumas áreas, já se fala de uma recuperação económica que tem que ser mais amiga do ambiente, que tem de nos preparar para crises semelhantes a esta e para as outras crises que nós também não nos podemos esquecer, como é o caso, por exemplo, das alterações climáticas. Nós temos realmente outras emergências e elas não podem agora ser negligenciadas. Nós temos aqui muitas oportunidades para uma economia de base mais local, nacional, portanto, sem contarmos com um mundo global que depende dos navios e dos aviões e que agora está parado. É uma paragem também para uma reflexão daquilo que é realmente essencial no sentido de reduzir os nossos níveis de consumo e aumentar a eficiência do uso dos recursos no futuro, porque estamos com um planeta de onde estamos a extrair mais do que ele é capaz de renovar.
E estaremos organizados para isso, Francisco Ferreira, para uma produção mais local, para um comércio mais local, evitando, como dizias, grandes viagens de barco, de avião. Há capacidade para desenvolver isso mesmo, algo a que
Eu
já não
acho.
estamos habituados.
Eu acho que nós temos realmente de reconstruir esta realidade, não é? E estas realidades emergentes exigem capacidade de adaptação do tecido empresarial, mas também são oportunidades de criação de emprego a nível local, a nível regional. E há aqui uma aprendizagem que tem que ser feita. Por exemplo, se calhar o número de viagens que nós fazíamos ao estrangeiro em muitas das profissões, ou mesmo viagens internas no dia a dia, poderão, num futuro próximo e daí para a frente, ser apenas parcialmente feitas, porque aprendemos, começamos a aprender a trabalhar em casa. Não é, penso eu e espero eu, que continuemos todos em casa, mas veja-se a redução enorme de emissões de carbono, por exemplo, também, que nós contabilizamos nestas últimas semanas, principalmente à custa de não usarmos tanto automóvel. Mas, por outro lado, precisamos de aprender a andar nos transportes coletivos e a ter confiança no transporte público, o que também não vai ser fácil.
Mas com a reabertura da economia e associado ao receio de contágio, não há, Francisco Ferreira, com todo um risco de contrariarmos tudo o que estava a dizer, tudo o que nos foi pedido até aqui, ou seja, com esse medo de contágio, deixarmos de utilizar o transporte público, voltarmos em massa ao transporte privado, até porque o petróleo está em baixa, poderá significar combustível mais barato. Não há também, por outro lado, esse risco de desaprendermos
sem dúvida,
tudo isso?
Sem dúvida que há. E, portanto, nós temos que, principalmente aqui é uma missão do governo, é uma missão também da Europa, que tem, aliás, o chamado Pacto Ecológico Europeu, nós temos de saber ter a transparência suficiente, a informação, os cuidados, as prioridades, para não voltarmos, para conseguirmos fazer esta retoma económica de uma forma muito mais amiga do ambiente. Nós não queremos, e aqui o papel das cidades também é determinante, nós não queremos, se calhar, e os dados vão ser divulgados em pormenor amanhã, estar, se calhar, novamente com um excesso de aviões perto dos aeroportos, onde estávamos a ultrapassar, e muito, em 10, 11 decibel, os valores limite, com prejuízos enormes para a saúde, e sabemos que a saúde agora é tão valiosa. Não queremos voltar aos centros urbanos, a ter centros urbanos das cidades, onde também não respeitávamos os valores limite. Portanto, nós temos que criar as condições de confiança e impor, se calhar, algumas restrições no tráfego rodoviário, em determinadas zonas, estimular, esclarecer, apoiar o transporte público nesta fase de adaptação em que estamos ainda e vamos estar durante algum tempo com risco acrescido. E não vai ser fácil, mas o importante é aprendermos com esta conjuntura aquilo que pode e deve ficar para o futuro em termos estruturais. Nós, em áreas como digo, da qualidade do ar, dos resíduos, nós também aqui precisamos de uma nova realidade, onde um maior sentimento de comunidade, de interajuda, que agora temos presenciado em muitos casos, face a esta, ao isolamento e às quarentenas obrigatórias que tiveram que existir, estes sentimentos são fundamentais para construirmos conjuntamente uma sociedade que respeite melhor esta nossa casa comum.
E eu fico contente por perceber que o Francisco está bastante otimista relativamente a isso, ou seja, acredita de facto que não vamos regressar a velhos hábitos, e isso é muito animador. Eu gostava de fazer aqui, Francisco, já elencámos aqui alguns dos impactos positivos que esta pandemia está a ter no planeta, mas eu gostava de ser um bocadinho mais específico, se conseguirmos, era ótimo, porque nós ouvimos falar em muitos estudos, não é, quando se fala do impacto ambiental, aquela coisa dos prazos, dos anos, daqui a 50 anos não vamos ter ar para respirar, sei lá, daqui a 25 anos, se continuarmos este ritmo, daqui a 10 anos e tudo mais. Nós conseguimos já aqui fazer uma análise que nos permita saber se ganhamos tempo nesta corrida ambiental, ou seja, se conseguimos aqui, com o impacto desta pandemia, de alguma forma retificar efeitos negativos e, lá está, como lhe disse, ganhar tempo neste trabalho que está a ser desenvolvido.
Bem, o meu otimismo é moderado, atenção, eu espero que nós consigamos realmente mudar alguma coisa. E acho que ficaremos muito tristes se não o fizermos, e será um insucesso político não o conseguir, mas é um otimismo moderado. Agora, respondendo mais diretamente, eu diria que o grande problema que nós temos à escala mundial são as alterações climáticas, o aquecimento global, que devagarinho, lentamente, de forma quase escondida, nós chamamos de emergência climática, mas como consideramos que temos tempo para resolver, vamos deixando de lado. E o que é facto é que a temperatura do planeta se prevê que venha a aumentar na ordem dos 3, mais de 3 graus Celsius. E se ultrapassar 1,5 graus, os danos são muito consideráveis. E nós já subimos 1 grau em relação à era pré-industrial. Ora, as estimativas para este ano, com esta paragem, com este intervalo, tudo aponta que nós chegaremos perto àquilo que o Acordo de Paris, que foi assinado em 2015, apontava. Ou seja, não por nossa vontade, mas porque fomos obrigados, a redução das emissões à escala global ficará perto desse objetivo. Mas era isto que nós teríamos que fazer, uma redução da ordem dos 7,6% das emissões de carbono à escala mundial, todos os anos, entre 2020 e 2030. Ora, este intervalo não é claramente suficiente e mostra-nos a magnitude daquilo que a humanidade tem que fazer para não ter consequências dramáticas ao longo das próximas décadas, com cheias, tempestades enormes, subida do nível do mar, secas, tudo aquilo que os cientistas nos têm vindo a mostrar.
Tivemos, Francisco Ferreira, esse ganho, porque fomos obrigados, utilizando essa sua expressão, mas em tempo de crise para acelerar as economias, por vezes os governos podem esquecer políticas ambientais. É um receio, o que é que se exige por parte de quem decide neste...
Até porque perdeu também espaço, Sérgio, desculpa interromper, perdeu também espaço mediático, não é? A emergência climática, como o Francisco referiu, é o grande problema, não é, da nossa era, e ocupava bastante espaço nos meios de comunicação, falava-se muito sobre o assunto, e isso está a perder, obviamente, território para esta pandemia. Portanto, também pode ter consequências a esse nível.
Não é? É verdade, e além disso, quer dizer, uma das ameaças que temos é que nós podemos usar a urgência de retomar a economia para fazer retroceder medidas fundamentais para a sustentabilidade e dirigirmos os apoios para atividades intensivas em termos de emissões de carbono, sem qualquer reflexão, e favorecermos modelos de negócio que não são ligados à economia circular, mas sim àquilo que tem sido a nossa economia com um enorme consumo de recursos. É realmente aqui que nós apelamos à responsabilidade de cada um e às responsabilidades dos políticos, principalmente dos autarcas e dos governos. Sem essa sensibilidade, sem essa visão, nós não iremos longe.
Mas há
alguns exemplos. Ainda a chanceler Angela Merkel, no seu discurso, que hoje foi feito e conhecido, ela diz que esta também é uma oportunidade para se fazer uma reconstrução económica mais verde, com maior respeito pelo ambiente e pela saúde. Não nos esqueçamos que os mais vulneráveis nesta crise da Covid-19 eram, por exemplo, as pessoas que estavam nas zonas mais poluídas em termos de qualidade do ar. Portanto, nós queremos garantir uma melhor saúde e uma melhor qualidade de vida e um melhor bem-estar faz-se seguindo um caminho que
respeita o ambiente, digamos assim.
Muitos especialistas têm alertado. O Ministro do Ambiente recebeu uma série de propostas também de Zero, de outras associações, de especialistas, e o Governo deve realmente não ter medo de recuar, se for preciso, e de retificar o caminho para nós reagirmos da melhor forma, da forma mais sustentável e visionária de longo prazo, para termos, para salvaguardarmos o emprego, sem dúvida, a saúde e para o ambiente fazer parte de todas estas decisões que agora têm que ser tomadas.
Por falar em emprego, uma das coisas que fica deste período de emergência é o teletrabalho, que, enfim, entrou no dia-a-dia de muitos portugueses. O teletrabalho é, do seu ponto de vista, para ficar? Quais serão os ganhos, do ponto de vista ambiental, com o teletrabalho?
O teletrabalho é realmente para ficar. Não, não significa que nós tenhamos que assumir o teletrabalho a 100%, mas até mais que o teletrabalho, por exemplo, nós não termos que fazer reuniões sistemáticas com centenas de pessoas, as próprias megaconferências relativas ao clima que têm lugar anualmente e que este ano já foi adiada, estava prevista para novembro em Glasgow, na Escócia, se calhar nós temos que fazer apenas algumas dessas reuniões e muitas das outras usarmos as tecnologias que já percebemos que resultam. Podem até às vezes ser preferíveis a gastarmos muitas horas em deslocações. E no dia a dia, as universidades, e no meu caso também como professor na Universidade Nova, na FCT Nova, se calhar algumas das aulas poderão ser dadas remotamente e outras, obviamente, terão que ser presenciais, porque há aqui uma componente social imprescindível na educação. Mas há aqui equilíbrios que no futuro podem ser feitos com uma redução de deslocações que tem um impacto enorme na redução, principalmente do transporte individual.
No fundo, Francisco, é olharmos para aquilo que agora fomos obrigados a fazer, os hábitos que fomos obrigados a adotar. Falou aí do sentimento de comunidade, não é? Que é muito importante que retomamos um bocadinho nesta fase de pandemia. O tal teletrabalho, as deslocações só quando estritamente necessárias. Olhar para este leque de novos hábitos e escolhermos aqueles que fazem sentido continuar a ter em nome, lá está, da emergência climática. É isto, não é?
Temos que realmente usar este tempo, este quase tempo de laboratório, digamos assim, em que fomos obrigados a uma nova realidade. Temos que aprender e filtrar aquilo que pode ficar de bom para a sociedade e acho que vamos encontrar realmente vários aspectos muito positivos nestas vertentes. E temos aqui tanto por fazer na área do emprego, há tanto para fazer nas energias renováveis, na redução da pobreza energética, nos transportes, nomeadamente no transporte ferroviário, nos transportes coletivos. Um plano Marshall, que se fala à escala da Europa, pode ser precisamente o Pacto Ecológico Europeu, que foi anunciado pela Comissão em dezembro. E Portugal tem o seu roteiro para a neutralidade carbónica para 2050 e temos aqui agora que incorporar estas novas ideias, e nós chamámos a um documento que enviámos ao Primeiro-Ministro e a vários ministros ainda a semana passada, o nosso novo futuro comum. É esse, digamos, o caminho que nós achamos que pode ser seguido se formos efetivamente neste quadro difícil, suficientes neste momento de escolhas difíceis. O que é facto é que este também é um momento que vai definir o nosso futuro coletivo.
Sem dúvida.
Portanto, podemos enfrentá-lo com esperança, com coragem e promover
claro
esta transição.
Muito obrigado.
Fica esse otimismo.
Muito obrigado. Francisco Ferreira, obrigado. Da Associação Ambientalista